Com licença.
Para definição da candidatura, mas o PSD terá candidatura própria.
E vai ter candidato a governo?
O nosso candidato é o Rodrigo Pacheco. Ele está fazendo a avaliação se ele aceita, se ele está tá avaliando conosco, né? É, essa missão.
Vamos, mas vamos, há rumores das câmaras.
Vamos falar aqui, ó. Vamos falar aqui. Vamos lá. Fica aqui, Marcelo, fica aqui.
Presidente.
Só um
segundo. Olha
lá. Só um minuto, por favor.
Opa. Vocês vão perguntar de tudo menos de eleição, né?
Mas é justamente o que eu quero saber.
Não me venham falar de eleição, hein? Vamos lá.
Tá bom? Valendo.
Bom, primeiro quero agradecer a presença da imprensa nesse momento tão importante na história do partido. Um quadro qualificadíssimo como deputado Marcelo. Marcelo é, dentro do Amazonas, uma das principais lideranças políticas, vem somar esforços, trabalho junto ao senador Omar Aziz, o deputado Sidney, que tem feito já um trabalho incansável pelo Amazonas. Os três juntos vão mostrar para o Amazonas a presença forte do PSD aqui no Congresso Nacional, ao lado do Estado, ao lado das boas políticas públicas do Estado do Amazonas. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Parabéns ao nosso líder Antônio Brito por ganhar um liderado tão importante, um liderado da envergadura do deputado Marcelo Ramos.
E lá no Amazonas, o partido pretende lançar algum candidato ao governo ou apoiar alguma candidatura?
O PSD tem tido o cuidado de dar autonomia para os estados definirem a sua participação nas eleições desse ano. Mas é um partido tão harmônico que, generosamente, espontaneamente, todos os diretórios têm tido o hábito de discutir com a direção nacional para que haja harmonia nas decisões. Mas o que eu percebo é que nós teremos como prioridade a reeleição do senador Omar Aziz e a reeleição do deputado Sidney Leite e do deputado Marcelo Ramos. Porque o partido, defendendo esses três projetos, ele estará defendendo o Estado do Amazonas, o que significa a permanência aqui no Congresso Nacional de três parlamentares do mais alto nível, conhecedores com profundidade dos interesses e das necessidades do Amazonas, que estarão por mais quatro, no caso do Omar, 8 anos aqui, firmes, defendendo o Estado.
No seu discurso, o senhor chamou o Pacheco de cara de presidente. Quando é que vai ser lançada essa pré-candidatura?
Todos sabem, até porque todas as ações do PSD são feitas com muita transparência. O PSD é um partido de centro. Por ser um partido de centro e nesse número grande, infelizmente, de partidos que ainda temos no Brasil, cada estado tem uma peculiaridade. Em alguns estados, felizmente muitos, o PSD é protagonista das questões políticas locais, tendo candidato a governador ou liderando a composição de chapas para disputar as eleições majoritárias. E tem estados que o partido tem um alinhamento um pouco mais à esquerda, outros um alinhamento um pouco mais conservador. E no maior número de estados e no conjunto majoritário de parlamentares aqui, sempre prevalece a tese de que, para que a sociedade nos veja cada vez mais de uma maneira positiva, para que a sociedade nos veja cada vez mais como um partido que está a serviço do Brasil, não da causa de parlamentares que fazem acordos eleitorais com vista a interesses pessoais, é muito importante que a gente se esforce para ter uma candidatura a presidente no primeiro turno. Até porque 2 turnos é para isso. E como o PSD hoje tem dimensão, não teria nenhum sentido nós não darmos prioridade a essa discussão. E todos sabem, até porque esse convite foi feito num encontro nacional, aqui nesse Congresso, com a presença de lideranças de todo o país, que o senador Rodrigo Pacheco foi convidado para ser o nosso candidato a presidente da República. E ele tem todos os pré-requisitos para que seja candidato e que seja um bom presidente. Como eu tenho dito sempre, ele, muito jovem, se tornou um dos principais e mais importantes advogados do país. E recentemente, há 7 anos, ele resolveu realizar um sonho e abraçar a vida pública. E em 7 anos teve uma ascensão meteórica e mostrou talento para a vida pública. além de ter uma extraordinária formação pessoal. Se elege deputado federal por Minas Gerais, chegando a essa casa, a essa Câmara, se torna presidente da principal comissão dessa casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e o seu desempenho foi de tal ordem, foi tão expressivo, tão positivo, que o credenciou a ser senador por Minas Gerais, foi candidato, se elegeu como mais votado de Minas Gerais, e chegando ao Senado, por conta do seu talento, por conta do respeito que os seus companheiros têm por ele, se elege presidente do Senado. Portanto, hoje ele é presidente do Congresso Nacional, tendo ao seu lado como vice-presidente o deputado Marcelo Ramos. Então, momentinho. Então, dessa maneira, o partido tinha motivos para convidá-lo. E ele tem a dimensão para ser candidato. Ele, corretamente, primeiro porque é presidente do Senado, tem enormes responsabilidades. Depois, porque o partido tem harmonia e existe um consenso de que, se ele aceitar o convite, ele será festejado. Então, ele não precisa sair fazendo pirotecnia pelo Brasil afora, como candidatos de outros partidos precisam para se afirmarem internamente. Ele tem visibilidade nacional. As pessoas conhecem as suas ideias. Então, essa é a razão dele não ser pré-candidato, dele não estar em pré-campanha, mas eu acredito que o prazo que foi estabelecido entre nós, que é o final da janela para que ele tome a decisão, é mais do que adequado, mais do que razoável. Ele aceitando ser candidato, ele terá abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, portanto, 6 meses para fazer a campanha. Eu, todos sabem, minha posição é pública, pessoalmente, torço muito para que ele aceite esse convite de ser o candidato, porque realmente ele está à altura da disputa e irá qualificar a disputa e pode vencer as eleições. Caso ele entenda que o mais adequado para o Brasil, porque ele tem esse espírito público, seja ele não ser candidato, o PSD terá candidato. E é evidente que iremos construir, discutindo internamente o partido, as opções.
Pode ser Eduardo Leite? E uma aliança com o PT?
Pode ser Eduardo Leite, sim. Pode ser o Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite tem condições, tem pré-requisitos para ser candidato, é jovem, é respeitado, já mostrou que tem vontade de ser presidente da República, tem uma aliança com o PSD no seu estado do Rio Grande do Sul, e ele também atende uma expectativa no partido de que o nosso candidato, que o Rodrigo Pacheco ele representa, tenha uma independência em relação a esse governo. Nós não iremos caminhar com esse governo. Então, o Eduardo, assim como o Rodrigo, eles têm essa posição de estar alinhado com o partido na sua ampla maioria, de estar distante do governo.
O senhor se reuniu com o Lula na segunda, o que foi conversado?
A conversa rotineira, todos sabem que o PSD e o PT têm uma relação e um diálogo bastante antigo, não é? Esse diálogo continua. Eu mesmo tinha uma conversa marcada com o presidente Lula um pouco antes de ter Covid. E assim que restabeleci, recebi um telefonema dele convidando para um café. E eu aceitei o convite, como tenho aceitado inúmeras vezes, fui a ele na segunda-feira, no final da tarde, ficamos conversando sobre a conjuntura política, econômica. O presidente sabe e o PT sabe que teremos candidatura própria a presidente da República e nós temos e continuaremos tendo alianças importantes em diversos estados, não é? Que, inclusive, sustentam esse bom de água, essa boa sustentação. Temos uma liderança maior no nosso partido, que é um dos grandes líderes, se não é o principal líder do partido, Otto Alencar, um dos principais responsáveis pela dimensão que o partido tem hoje, uma pessoa querida e respeitada por todos e que na Bahia lidera há muito tempo uma aliança com o PT. Temos o deputado Metidieri em Sergipe, que também lidera uma aliança com o PT. Temos o senador Omar Aziz, com uma relação extraordinária com o pessoal, com o presidente Lula e com o PT. Então, tudo isso, e com essa transparência que eu aqui registro, nos dá tranquilidade também ao presidente Lula de ter esse diálogo permanente. É evidente que nós temos a expectativa de estarmos no segundo turno com o nosso candidato e, se estivermos, nós queremos contar com o apoio do PT. E o presidente Lula sabe que, caso o PSD não esteja no segundo turno, ele sabe que, muito possivelmente, porque eu não posso falar em nome do partido, isso sempre e também porque eu acredito que o nosso candidato vai para o segundo turno, mas ele sabe que caso exista esse segundo turno onde estejamos ausentes, que ele terá, muito possivelmente, o nosso apoio. Então, essa é a razão do diálogo tranquilo, verdadeiro, transparente, sem nenhum interesse.
E no primeiro turno não há possibilidade de apoiar o PT?
Olha, como eu disse agora há pouco, nós temos alguns companheiros que são aliados do PT. Falar por si que o senador Otto Alencar não torce por uma aliança no primeiro turno, falar por si que o deputado Mitigeri não torce, que o senador Omar Aziz não torce, eu não estaria falando a verdade. Então, não é nem a questão de ser respeitoso com o PT, mas em respeito a esses companheiros, eu não posso dizer que é impossível. Companheiros tão importantes no partido que a gente não tenha uma aliança no primeiro turno, eles merecem todo o nosso respeito, são pessoas que... É impossível o partido ter uma decisão sem a participação deles. Então, eu digo que em homenagem a eles, a gente não pode dizer que a chance não existe. Mas eu posso lhe dizer que é praticamente certo que nós vamos ter uma participação no primeiro turno, candidatura própria. E não há nenhum problema na nossa relação com o PT, nem com o presidente Lula, porque ele compreende e entende com naturalidade essa posição. Como toda a sociedade brasileira, e vocês sabem disso, em especial, quero... cumprimentar, agradecer a imprensa, que tão bem cobre o Congresso, os partidos, também o nosso PSD. Vocês sabem disso, pela nossa história, nossa participação, que seria, para a sociedade brasileira, uma frustração muito grande o PSD não comparecer com o candidato próprio. Que nós sabemos que a sociedade brasileira, ela vê o PSD como um exemplo de renovação na política, como um exemplo de renovação nas ações partidárias, e nós não queremos trazer essa frustração, porque estamos crescendo, ganhando e conquistando prestígio, o respeito da sociedade, dos meios de comunicação, de todos, que acreditam efetivamente que é sincera a nossa disposição de ter uma política partidária diferente, juntos com companheiros tão valorosos que estão conosco.
Mas como foi a tratativa para um apoio no primeiro turno no encontro com o ex-presidente Lula?
Essa questão nem foi abordada, porque ele sempre teve muito respeito pela nossa candidatura e isso não tem sido objeto. Não houve a menor menção, porque seria até inadequado. E o presidente tem muita experiência. Então, apenas, como sempre, analisamos a conjuntura política, econômica, do país, dos estados, do futuro, como caminha o mundo, a questão do Covid. Não foi abordada essa questão.
Obrigado, presidente.
O senhor falou que vai trabalhar pela reeleição dos quadros lá no Amazonas, agora se inclui o deputado Marcelo Ramos.
Isso.
Ele já externou a pretensão de ser candidato a presidente da Câmara na próxima legislatura.
Não, em algum momento.
O PSD vai apoiar.
O deputado Marcelo Ramos, ele aqui está sendo festejado porque é uma das pessoas mais inteligentes dessa Câmara. Uma formação extraordinária. E ele é tão inteligente que ele sabe que tem questões que você tem a hora certa de colocar, primeiramente discutindo com colegas da sua bancada. Então, que ele tem as qualidades, as premissas para ser presidente da Câmara, não sou eu que vou falar, porque todos do Brasil sabem. E que ele é inteligente o suficiente para saber o momento de uma pessoa tão jovem como ele pleitear e ser, mais do que ninguém ele saberá o momento oportuno.
Mas como o senhor está bem disposto a apostar em candidaturas próprias, como a gente vê no caso do Pacheco, a gente pode imaginar que o senhor também vai apostar numa candidatura própria do presidente Marcelo Ramos à presidência da casa?
Eu diria que é uma questão que tem que ser conduzida e discutida não pelo partido, pela casa, aos cuidados, no caso do PSD, dos nossos líderes, do líder Antônio Brito, que tão bem conduz a bancada, para que dê tranquilidade a todos de saber conduzir. Primeiro, olhando os interesses do país. Depois, o que é melhor para o Congresso. E depois, zelando pela participação crescente da bancada aqui na casa, para que ela possa efetivamente continuar dando a retaguarda para o crescimento do partido.
Só mais uma questão que eu fiquei em dúvida. Quando o senhor diz... só olha para as câmeras, senão eles me matam. Quando o senhor fala em alguém que faz pirotecnia para se afirmar internamente, o senhor está se referindo a quem?
Uma boa pergunta, viu?
Esse é o Marcelo.
É uma boa pergunta, viu? Aí eu vou me permitir que vocês usem a sua imaginação.
É uma boa resposta.
Essa é uma boa resposta.